Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 70ª edição do programa Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
A liquidez da Reserva Internacional baixa, a olhos vistos, e o Executivo não está a conseguir travar a situação da descida com a dinamização da economia. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que ainda agora foi aprovado o plano quinquenal, por isso por 5 anos, 2018 para 2022, em que se aposta no desenvolvimento da economia, na área também social, e que continua a haver uma perspectiva muito positiva do Executivo Central sobre esta matéria do desenvolvimento económico. Mas, ao mesmo tempo, vamos assistindo outras notícias, vamos ouvindo outras notícias, como por exemplo de que as reservas internacionais de divisas, que estão um pouco acima dos 12 mil milhões de dólares, o que para satisfazer as importações de que Angola está a necessitar e que a diversificação da economia não está de forma alguma a corresponder, até porque só na sexta-feira passada foi aprovada a nova lei do investimento privado, a APEX, que é a nova agência para o investimento privado e também para a dinamização das exportações, tem cerca de um mês, e por isso o ano 2018 é um ano que não vai trazer assim grandes resultados. Estará a haver um grande esforço por parte do Banco Nacional de Angola, do Ministro das Finanças, principalmente estas duas entidades com as políticas monetárias e junto às petrolíferas, para que haja, digamos, um aumento da produção. Mas a única notícia positiva que nos resta, e que já falámos em programas anteriores, é que o petróleo, o Brent, o barril de petróleo, está a aumentar em termos internacionais, tendo nós fixado no Orçamento Geral do Estado a 50 dólares, ele está acima dos 70. Digamos que cria-se aqui uma almofada, que vamos ver até que ponto é que o titular do Poder Executivo e Presidente da República, juntamente com os seus auxiliares, Ministro das Finanças principalmente, e o próprio Governador do Banco Nacional de Angola, do BNA, conseguem aproveitar isto e colocar estas reservas internacionais um pouco mais acima para cobrir necessidades e que têm a ver com a nossa própria segurança alimentar e não só, que é uma preocupação.
Carlos, vejamos o seguinte, mas há aqui uma questão. Por exemplo, sabemos que 45% da produção do nosso petróleo está alocada ao pagamento das dívidas contraídas pelo o anterior governo.
Bem, e a bom da verdade, o atual executivo vai na mesma senda. Está a contrair, quer a nível interno, e agizar no mercado internacional, os eurobonds e outros créditos e financiamentos, porque, na verdade, para financiar o déficit que foi aprovado na Assembleia Nacional, as devidas autorizações para o Executivo proceder no mercado internacional a candidatar-se e conseguir atrair créditos a uma taxa de juro melhor do que aquela que foi negociada na época de Eduardo Santos enquanto titular do Poder Executivo, mas até lá realmente são aquelas dificuldades que as famílias angolanas estão a sentir na sua maioria, que vivem em extrema pobreza, não é? E por isso isto é uma situação que, mesmo aprovando o tal plano de 2018-2022 num sentido positivista e com grande ânimo, em que se prevê um crescimento da economia, em que se prevê uma grande aposta na área social, mas é aqui realmente algo que está a faltar nos nossos quadros que estão nos ministérios e que, a qual o João Lourenço confiou a sabedoria para ultrapassar esta situação que não é fácil.
Bloomberg acaba de anunciar hoje que a produção petrolífera, a nossa produção petrolífera está a cair devido, bom, a produção petrolífera nos campos marítimos está a cair por uma questão, primeiro por questões de debilidade do equipamento, segundo por falta de investimentos internacionais.
É uma análise que não surpreende ninguém que esteja atento a esta problemática da produção de petróleo nas águas angolanas em profundidade. Digamos que grande parte das nossas reservas que agora estão por explorar é a grande profundidade, o que implica um enorme investimento intensivo em recursos que, em virtude da instabilidade monetária, os solavancos que a economia angolana tem tido, a má gestão e a credibilidade em relação aos bancos correspondentes, aos acessos às divisas. Não vamos esconder essa situação, mas também é verdade que realmente as petrolíferas que estão instaladas há décadas em Angola travaram grandemente nos últimos 2 anos o seu investimento na exploração e até inclusive estão a abandonar, e o que forçou em Conselho de Ministros que estejas a criar uma legislação que preveja a situação do abandono, digamos, da exploração e que haja aqui compensações contratuais. Enfim, é algo que a Sonangol também, juntamente com os ministros auxiliares do titular do Poder Executivo, vão ter que se debruçar, porque não se vislumbra a curto prazo um grande investimento no aumento da produção. Conforme já foi dito, o que temos como boa notícia e que nos está a beneficiar de alguma forma é este diferencial em termos feito as contas a contar no OGE 2018 com o barril de petróleo a $50 e ele estar $20 acima desta fixação. Tirando isso, porque digo respeito à produção, não se espera, eu diria, no decorrer de 2018 e mesmo 2019, um retorno. Há declarações das petrolíferas que vão investir e tudo mais, mas o que estão a dizer ao fazer vai haver ainda uma grande distância.
O governo diz, tem dito que, por exemplo, que o petróleo, mesmo que tenha subido o preço do petróleo, portanto, essa tabela já havia sido fixada anteriormente.
Claro, foi fixado na discussão, como sabe, grande parte da discussão foi em virtude das eleições hoje não foi discutido temporalmente, no tempo devido, digamos, que normalmente é novembro, dezembro, e que se discute e aprova-se para executar a partir de 1 de janeiro, que foi com um certo atraso, mas que na verdade a cautela, digamos, houve aqui, num quadro de grande otimismo, houve muito pessimismo ao fixar o barril de petróleo a 50 dólares. Digamos que também se prevê internacionalmente que não se situe sempre a 70, que haja uma baixa, mas que dificilmente irá cair os 60 dólares o barril a nível do Brent. Por isso mesmo aí, digamos que temos aqui um diferencial de 10 dólares por barril, que a produção rondará o 1 milhão, creio que 1 milhão e 500 mil barris de petróleo de dia, à volta disso. Por isso, não vai haver aqui um grande aumento, pelas razões que já foram indicadas, nas décadas, é águas profundas.
Não, mas é o seguinte, o petróleo que foi vendido, digamos, no ano anterior ou 6 meses atrás, né, está preciso a preço X, não serão os mesmos do que está, que está, que será da atualidade.
Sim, sim, há aqui um diferencial de temporal. Não quer dizer que se hoje subiu 2 dólares, que há um reflexo imediato nas contas. Não, há aqui uma diferença realmente a ter em consideração.
João Lourenço, com as exonerações e nomeações de altas patentes militares, assegura-se com a Casa Militar e a defesa do Palácio?
Ora bem, dá-nos a ideia de que João Lourenço quis dar um sinal muito claro a Eduardo Santos de que os homens da Casa Militar, da Guarda Presidencial, todos aqueles altas patentes do Exército e não só, que fazem segurança, o perímetro de segurança do Presidente, do Palácio e das áreas que estão abrangidas, que foram efetivamente atingidos com estas exonerações e nomeações, deixando um sinal de Eduardo Santos de que toda essa gente tinha sido, alguns nomeados há menos de um ano, eram muito próximos, teoricamente pelo menos, de Eduardo Santos, embora acredite-se que grande parte deles neste momento já estão com a convicção de que o Presidente da República será também o homem que nos próximos anos, e com comandantes em chefe supremo das Forças Armadas, como diz a Constituição, é ele que tem que obedecer, e de nada lhes vale alguns ainda correrem para o Miramar, o palácio onde Eduardo Santos está. Por isso, o grande significado e as nomeações de para generais e de brigadeiros para tenentes generais e coisas assim, foi no sentido de satisfazer, digamos, as altas patentes e também colocar em pontos-chave generais responsáveis da segurança presencial, em que João Lourenço deposita a maior confiança. Perante isso, Eduardo Santos vê-se completamente, cada dia que passa, muito mais enfraquecido no que diz respeito à influência que tinha e que está a perder continuamente, ao ponto de já nem conseguir salvaguardar as previsíveis processos que estão, podem surgir e que estão em fase de investigação em relação aos suicídios, nomeadamente ao Zenu, que está com a vida mais complicada em relação ao fundo soberano e em relação ao quanto e por aí fora. Por isso, Eduardo Santos estará a negociar neste momento com João Lourenço não só a sua previsível saída da vida ativa, mas também salvaguardando os seus entes queridos, os seus filhos.
Mas, Carlos, é uma questão que não se compreende. Por exemplo, o Presidente da República, na tomada de posse dos magistrados e também de altos generais, falou sobre a corrupção, nepotismo, e, no entanto, acaba de nomear o seu próprio irmão como vice-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Ou da Casa Militar, da Presidência da
Pois,
República.
é uma realidade, caberá João Lourenço, vai responder se calhar que nos outros países também isso acontece, inclusive na própria da administração Trump, de ter lá familiares do próprio Presidente dos Estados Unidos, se calhar é a resposta que lhe virá ao pensamento. Mas nós em Angola estamos muito sensíveis a esta coisa do nepotismo, e de estar a nomear pessoas muito próximas em termos familiares para lugares quer de ministro, quer de deputados, quer para o próprio partido ou na presidência. Só lhe fica mal realmente chegar. Não quer dizer que as pessoas também têm que ser prejudicadas nas suas carreiras pelo facto do Presidente da República ser quem é, mas não é propriamente, há formas, outras formas das pessoas fazerem as suas carreiras sem ser nomeadas assim com essa proximidade, não é? Por isso acho que foi um aspecto menos bom neste tipo de situação. Em relação à luta da corrupção, ainda nesta semana também decorreu a Semana da Legalidade, desenvolvida pela Procuradoria-Geral da República, em que procuradores adjuntos tiveram a oportunidade de dizer um pouco mais sobre esta questão da luta contra a corrupção, branqueamento de capitais, direitos humanos, salvaguarda dos direitos humanos, e constata-se que realmente há um déficit de conhecimento jurídico-constitucional de muitos dos agentes de justiça e que têm responsabilidades de fazer um combate muito sério, muito contundente contra a corrupção. E muitas vezes se vê e viu-se também, a nível, por exemplo, das nomeações do governo provincial com os administradores municipais, o jogo das cadeiras, não é? Sais daqui, desta cadeira, mas vou-te dar uma outra cadeira com braços e com encostos para encostares a cabeça de vez em quando. Por isso também não fica muito bem. E a população e as famílias angolanas, os cidadãos angolanos, cada vez mais são muito sensíveis a este tipo de notícia. Também é o do Procurador-Geral da República ter estreado a conta no Twitter, dizendo que é aí onde se vai fazer denúncias. Eu sou um bocado cético em relação a isso. Não estou a ver nenhum cidadão que utilize as redes sociais, ir ao Twitter fazer uma denúncia de um ato de corrupção ativa ou passiva, não estou a ver, muito sinceramente, mas estará lá por outras coisas em termos informativos, provavelmente não terá ali grande efeito. O que teria grande efeito era realmente, conforme já foi até aprovado há uns anos, na Assembleia Nacional, temos uma alta autoridade de combate à corrupção, temos procuradores da PGR dedicados à corrupção, branqueamento de capitais, combate ao terrorismo, enfim, todas essas situações negativas, tratando-se de situações e quer materiais, quer a nível de recursos humanos e com formação especializada contínua, não é? Porque isto é uma aprendizagem que está-se a fazer e bebendo experiências também noutros países, a nível dessa especialização. Não vai ser, obviamente, pela conta do Twitter, que nós vai aumentar as denúncias de corrupção em Angola.
Mas então, o Procurador-Geral da República, há bem pouco tempo, afirmou que não tem quadros suficientes que é para implementar as suas funções.
Sim, enfim, vão ter que fazer uma abertura muito maior do que aquela abertura elitista, digamos, que tem sido feita. Não faltam licenciados em direito em todo o país a serem formados aos milhares. Há que enquadrar também parte dessas pessoas para apoiar, digamos, essa carência de quadros. Obviamente são pessoas que não têm as qualificações, terão que ser formadas, quer internamente no país e com algumas deslocações de formação especializada noutros países, mas há uma necessidade efetivamente de aumentar. Temos que sempre ter presentes o seguinte, é que temos um OGE de austeridade que não prevê grandes aumentos da função pública, da administração pública, nem aumentos salariais que estão congelados, mas as necessidades são de tal ordem e tão evidentes de que está-se a assistir já, digamos, esta violação, entre aspas, imposta na aprovação do OGE, no tal orçamento de austeridade que não admitia novo pessoal para diversas áreas e que vai acontecer na área da saúde, ao nível do ensino com professores e a nível da justiça.
Camaradas do MPLA apelam que José Eduardo Santos cumpra a sua promessa de sair da vida ativa até agosto de 2018, deixando a porta aberta para a porta aberta da presidência do MPLA a João Lourenço.
Bom, agora já não vai ser até agosto, vai ser na primeira quinzena de setembro que se vai realizar um congresso extraordinário com um ponto único: a sucessão de Eduardo Santos para João Lourenço. O secretariado do Bureau Político assim decidiu e agora vai aguardar pelo pronunciamento do Comitê Central, mas tudo indica que as longas negociações entre Eduardo Santos e João Lourenço culminou efetivamente de Eduardo Santos abdicar de propor outros candidatos contra João Lourenço no Congresso. Ora, isto denota realmente que estamos perante um Eduardo Santos posicionado numa situação de fraqueza, embora só fique bem o comunicado do Secretariado do Bureau Político, quando anunciou este Congresso, dizer que é necessário enaltecer os grandes feitos de Eduardo Santos. Pois que fiquem lá, dizemos nós, cidadãos, pacatos cidadãos e famílias angolanas, que fiquem lá os camaradas a enaltecer os feitos do presidente Eduardo Santos internamente, porque para o povo angolano, perante as grandes dificuldades no cotidiano, na vida da maioria dos angolanos que são pobres, esses enaltecimentos não lhes traz comida na mesa, não lhes traz um aumento do vencimento e do ordenado, não lhes traz medicamentos nos hospitais quando necessitam de deslocarem-se unidades de saúde para curarem-se das suas doenças, não conseguem colocar no sistema de ensino grande parte dos seus filhos. Por isso, grandes enaltecimentos e dizer que é o pai dos acordos de paz e tudo isso, pronto, isso fica muito bem aos simpatizantes, militantes e dirigentes do MPLA, mas cada vez mais se vê um grande divórcio, uma grande separação de águas entre aquilo que é política partidária e a visão ainda arcaica e comunista do MPLA-Estado. Enfim, entendo que estamos muito preocupados com aquilo que se passa dentro do MPLA, porque enquanto partido maioritário com uma maioria qualificada na Assembleia Nacional, dominam tudo e todos, até a realização das autarquias, mas isso ainda vamos falar mais à frente, mas temos que esta percepção de partido de Estado ter que acabar. E há que despartidarizar também por aí, por essa visão.
Mas então, Carlos, por exemplo, essa a visita que José Eduardo Santos concedeu, bom, a audiência que José Eduardo Santos concedeu aos líderes religiosos na sua fundação, o que é que indica?
Indica que Eduardo Santos está a tentar sair pela porta grande depois de diversos erros que cometeu neste tal poder bicéfalo, que irá acabar a partir do momento que, na primeira quinzena de setembro, João Lourenço seja eleito, como se prevê, presidente do MPLA, e então reforma-se definitivamente Eduardo Santos, vai cuidar de si, vai cuidar da família, vai estar com os netos, vai ter mais tempo para viajar, enfim, e vai deixar, digamos, esta situação nas mãos do presidente. Há quem diga que esta concentração de poderes já vinha com o primeiro presidente Agostinho Neto, depois durante décadas com Eduardo Santos, que João Lourenço está a ser tentado realmente a prosseguir a mesma caminhada nessa concentração de poderes, presidente do partido, presidente da República, titular de poder executivo, enfim, todos aqueles poderes que a própria Constituição dá. Eu, particularmente, não sou muito apologista dessa grande concentração. Penso que só trará vantagens haver, digamos, pessoas que não façam obstrução, mas que de alguma forma possam dar opiniões diferenciadas e com algum poder para os fazer. Mas a linha estatutária, os estatutos, os procedimentos, a forma de estar dos camaradas dentro do MPLA ainda vem do passado, ainda não se conseguiram atualizar. Por isso, e dessa forma corre sérios riscos de que João Lourenço, a curto prazo, possa vir a tornar-se noutro Eduardo Santos, o que tem reflexos negativos imediatos para o próprio MPLA, que esperaria uma democraticidade de interna, e também, obviamente, reflexos negativos em toda a nação, porque o que se passa dentro do MPLA acaba, efetivamente, por atingir o poder político em geral.
Mas então estamos aqui a falar da emenda da Constituição, nesse caso.
Estamos a falar de?
Bom, para este caso, não é? Para este caso, a Constituição teria que ser emendada.
Ah, emendada. Pois, o que é, digamos, fazer-se a revisão da Constituição. Bom, já que não se consegue, de alguma maneira, que João Lourenço tem vantagens em ser o presidente do MPLA, obviamente que a revisão constitucional é algo que está-se a pensar já há algum tempo em fazer-se, nomeadamente nas eleições gerais. Em vez de eleições gerais, fazer-se eleições em simultâneo, em que se elege o Presidente da República e, à parte, os deputados que depois podem originar o governo, não é? Por isso, abandonar um pouco esta questão. Mas é difícil, porque se nós olharmos para o poder local, para a descentralização, para as autarquias, nós também vemos que, enquanto que nas eleições gerais temos uma lista em que o cabeça dessa lista é o presidente desse partido, ou coligação de partidos, e que o segundo lugar é o vice-presidente. Também nas eleições autárquicas existe uma lista em que o primeiro lugar é o presidente da autarquia. Por isso, esta situação não se vislumbra a curto prazo, pelo menos até as eleições aos autárquicas não se vislumbra que seja alterado.
O satélite angolano Angosata 1 está inoperante e seguro permite que os russos iludam o executivo angolano a esperar 2 anos por outro. Como assim?
Bom, finalmente o executivo angolano assumiu os russos ao lado de que, de facto, este satélite foi um grande fiasco. Ele conseguiu sair da base para o ar, mas no ar vai ficar autêntico lixo, como muitos outros satélites de outros países o são, não é? Em fim de vida. Este nem sequer teve fim de vida. Quer dizer, acabou a vida logo no início, não é? E a boa forma staliniana da época russa, do antigamente soviética, só se fala nos assuntos depois de toda a gente já estar cansada de falar dele. Pronto, vir reconhecer que ele está inoperacional e que, atenção, que há um seguro, caso houvesse problemas no lançamento, caso houvesse problemas da operacionalidade do satélite, veio acontecer, e que os russos já estão neste momento a montar o Angosat 2, vamos lá saber qual vai ser o nome. O que se pergunta efetivamente, e pois fez aquele investimento de milhões de dólares na funda, não é? Que é criar uma estrutura, estar a formar angolanos para controlar um satélite que desde que ele foi lançado está a ser controlado por russos na Rússia. Aquilo é uma ficção, não é? E nós temos que comer com esta ficção. Temos que fazer de conta que realmente toda aquela juventude e todos aqueles técnicos estão a fazer alguma coisa em relação ao satélite. Não estão. Quem está a fazer os russos na Rússia, não é? Por isso, e ninguém é responsável. Mas quem é que é responsável por isto? Parte-se logo a boa maneira angular, temos seguro, os russos vão fazer, mas ninguém fala de quem foi o responsável pelo contrato, pela fiscalização dos trabalhos nos russos. Também não teríamos capacidade técnica para o fazer. É a bom da verdade. Se calhar foi por isso também que não o fizemos. Mas, em vez de enverdar por esta megalomania de que queremos ser uma potência satélite, não é? Vamos pôr os pés na terra, vamos é resolver os problemas do povo, vamos é resolver os problemas da saúde, da educação, da habitação, e esses milhões deviam era ser devolvidos, não é? Quando um contrato não se cumpre, a outra parte que não cumpre paga uma indemnização. Não se vem aqui com conversas de seguro. Ah, ainda bem que é um seguro, pá, mas o seguro custa dinheiro. Quem é que vai pagar esse seguro? Quem é que está a pagar esse seguro? Obviamente que é o Estado angolano, não é? Não são os russos. Por isso, continua-se com uma conversa como se nós não conseguíssemos perceber. Não, nós temos as redes sociais e o Facebook, não é só para conversa fiada, não, é para falar de coisas sérias. E sobre o satélite falámos de coisas sérias. Lamentavelmente, vieram meses depois dar razão, não é? Agora, para ser bem feito, não é a situação de fazer outro satélite, até porque falou-se muito de quando o satélite estava prestes a arrancar, não é? Como arrancou, que já havia contratos com países periféricos como o Congo, com Kinshasa, com Brazzaville e que outros interessados e que já estavam previamente contratados tempos de satélite. Nada disso. Tudo ficção. Tudo ficção. Por isso é estaca zero. Se estamos na estaca zero, então o que se tinha que fazer era pagar uma indemnização, devolver o valor e nós apostarmos aonde é que ele é necessário. Porque, de facto, nós conseguimos, até com o cabo submarino, não é? Temos aí um carro submarino que está a funcionar, e há outras formas de conseguirmos concorrência na área das telecomunicações, permitir uma terceira operadora, não é? Para fazer concorrência à Unitel de Isabel Santos, por exemplo. Por isso, conseguimos por outras vias do que estar a gastar estes valores outra vez, esperar agora mais 2 anos, 2,5, e se voltar a acontecer, vamos ter um terceiro satélite? Vamos fazer, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, e essa opinião do povo de que há aqui qualquer coisa que não está bem, eles têm as suas razões para pensar assim.
Por último, partidos e a coligação de partidos tentam persuadir os angolanos a apoiar as suas estratégias autárquicas, sem esquecer os futuros autarcas independentes.
Ainda hoje, o MPLA orientava os seus militantes, os CAPs, a estarem já em grande atividade, a esclarecer a população nos bairros, que são as autarquias, o gradualismo, que não há meio de abrir mão a esse gradualismo, só porque faz parte da Constituição, no artigo 242, e, por sua vez, os partidos da oposição, a coligação de partidos, também, em contraponto, nada de gradualismo, queremos autarquias em todo o país. E agora estão a namorar, digamos assim, a namorar entre aspas, os possíveis candidatos independentes que esses emanam da sociedade civil, não é? Que são as tais pessoas que mostram alguma capacidade, são reconhecidos nos bairros, nas áreas das autarquias, e atenção que pode ser até um candidato que mora na outra ponta da autarquia e que não é conhecida nos outros bairros. Não esqueçamos que estamos, por exemplo, em relação ao Luanda, a falar de quase 8 milhões de habitantes. Estamos a falar de Viana com quase 2 milhões, Cacoá com 1 milhão e meio por aí fora. Nem toda a gente conhece toda a gente, mas há pessoas que se destacam pela sua forma de atuação, por aquilo que dizem, por aquilo que escrevem. São pessoas muito atentas e que se vai ganhando confiança. E os partidos perceberam que realmente ir contra a maré não vale a pena. Então enverdaram por esta situação caricata, que é dizer: não, nós vamos ter aqui autarcas independentes cá dentro, não vamos só privilegiar os nossos dirigentes e militantes e familiares, não é? Vêm sempre os familiares, os afilhados por arresto. Não, um verdadeiro autarca independente não carece de apoio de partido ou de coligação de partidos. O que ele carece apenas e somente é do apoio daquele eleitorado da autarquia onde ele está a candidatar. Os senhores partidos têm que fazer uma boa legislação, no sentido de não criar grandes limitações aos autarcas. Só lhes fica bem em facilitar que os grupos de cidadãos eleitores possam ser acarinhados, possam ser agrupados, sem este aliciamento prévio que já está a haver para candidatos independentes. Porque a partir do momento que esse grupo de cidadãos que querem ser independentes aceitam o apoio de uma coligação ou de partidos, não é? A sua independência é posta em causa, porque assina sempre um certo documento ou um certo acordo em que vai defender as posições desses partidos ou coligação de partidos. Por isso, não vale a pena virem com retóricas de namoro com os autarcas independentes, porque a população começa já a perceber, não é, quais são as vantagens e desvantagens. E se os partidos sentem que lhes está a fugir o tapete da credibilidade política nessas autarquias, pois têm que se esforçar, têm que serem eles a massa cinzenta que têm a apresentar as propostas para que a população acredite. Porque até lá eles vão vendo os erros desta desconcentração para os municípios, que é o plano do MPLA das três fases, não é? Dotar os municípios com os milhares de kwanzas para combate, no programa de combate à pobreza, como eles equacionaram, e caminharmos é para a descentralização, que é verdadeiramente aquilo que a Constituição fala quando trata o poder local e as autarquias.
Mas então, o que é feito do gradualismo?
Bem, o gradualismo está aí. Fala-se que o MPLA só quer fazer 30 a 35 autarquias à experiência. Quer dizer, o MPLA quer estar nas autarquias à experiência. O que é que eles andaram a fazer durante, desde a independência até agora, a gerir exclusivamente administrações municipais e comunais? Aquilo foram autênticas experiências com gente não competente e qualificada. Por isso é que temos o país que temos. Por isso é que temos os bairros no estado de calamidade que temos. Por isso é que temos a saúde. Não é só culpa do Governo Central. Como disse e muito bem João Lourenço, quando foi na nomeação dos governadores, os senhores têm que saber que têm que abrir mãos de alguns poderes para os municípios. Mas eles não sabem como. E agora, com estas três fases do gradualismo, não é? Próprio Moçambique, já falámos em programas anteriores sobre a situação de Moçambique. Moçambique, nas próximas eleições, daqui a 2 meses, tem que alterar. Moçambique vai alterar, não tinha descentralização, não é? E para satisfazer as exigências da Renamo, que com essa história do gradualismo, durante as décadas nunca tinha poder. Ora, o MPLA não quer abrir mão, não é? Não quer perder logo de uma vez, de uma assentada, quase os municípios todos. E então entra do gradualismo. Ora, 30 a 35, de 5 em 5 anos, nós vamos andar aqui 30 ou 40 anos até cobrir o território nacional. Ou seja, vai haver aqui angolanos de primeira, angolanos de segunda, angolanos de terceira, vamos ter angolanos que vão ter uma autarquia a fazer um bom trabalho, ao lado de angolanos sem autarquia, lá com os municípios nomeados pelo MPLA. Mas isto, quer dizer, não é sério, não é sério. Está o MPLA a dizer que não pode, não há recursos humanos qualificados. São os mesmos recursos com que eles têm governado as administrações municipais. Então reconheçam que desde a independência até agora também puseram lá pessoas que obedeciam à estratégia e aos princípios e às regras e às instruções superiores do MPLA, sem se preocuparem em satisfazer as necessidades do povo. E isso é que tem que acabar, isso é que o povo quer, com as autarquias, com a descentralização, em decidir na própria autarquia, resolver o dinheiro dos impostos do OGE, os impostos cobrados na autarquia, o imposto de circulação, seja o que for estabelecido numa lei de finanças locais, que tem que haver, obviamente, para satisfazer essas mesmas necessidades. O resto é conversa que realmente não interessa. Vão defender o gradualismo. Têm maioria qualificada, vão fazer passar contra a opinião da maioria da população, contra a opinião dos partidos que se têm pronunciado da oposição e a coligação de partidos também que se têm pronunciado contra o gradualismo. Mas depois chega no final. Lá temos o gradualismo à maneira do MPLA.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até a próxima edição.
Um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes, também para ti, Serafim. E na próxima semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Tiraram para as estrelas, olho frio queima como o sol, sem luz, sem ninguém, e é tão longe o rio. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir aquele fim. Fui rasteirado, cangado, meus membros vazaram que era história. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Fui engolir prostado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei tudo ali, me engajei no meio. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem só não sei. Não foi essa a liberdade, a liberdade. Não foi essa a liberdade, a liberdade. Tanta dor e desespero, independente, porque dizeste afinal, trabalho, pra que te quero, me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bispo arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá marroscado. Ai, 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 ai. Batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero, independência, porque vivência final, trabalho, pra que te quero, transformar-se num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bispo arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá marrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo. Ser político agora está batendo. A demonstração com a música, gente. Altos cubículos, altos votos. Altos cubículos, lembra que será. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo.